Secretário, a gente queria primeiro que o senhor pontuasse quais foram as medidas anunciadas ontem pelo governador e que foram adotadas pelo governo do estado para tentar diminuir o sofrimento das pessoas que foram atingidas pela chuva no sul do estado.
Bom, o governo do estado está empenhado desde o primeiro momento após o desastre que ocorreu nesses municípios mais afetados, Iconha, Vargem Alta, Rio Novo do Sul e Alfredo Chaves. E desde o início, o governo do estado está empenhado em dar total atenção para as famílias vítimas e afetadas por essa tragédia. No primeiro atendimento, ele busca principalmente preservar a vida das pessoas. Então, é o trabalho feito pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros, com o apoio do município e de outros órgãos, inclusive do governo federal, para poder dar socorro às pessoas e preservar as vidas. No segundo momento, vem o trabalho de limpeza, de desobstrução de vias, que é um trabalho que já está sendo feito. E ainda durante o final de semana, o governador Renato Casagrande demandou a equipe econômica do governo para também criarmos medidas que apoiem as pessoas e as empresas a retornarem às suas atividades, a retornarem ao seu trabalho e a poderem recomeçar as suas vidas e retomar a atividade econômica naqueles locais. E essas medidas foram anunciadas ontem pelo governador.
E o senhor podia relatá-las para nós agora?
Vamos lá. A primeira delas é o retorno do cartão reconstrução. O governo do estado vai fazer uma doação de R$3.000 para cada família com renda de até 3 salários mínimos, por meio de um recurso que nós vamos retirar da reserva de contingência que existe no orçamento do estado. Vamos colocar esse recurso no fundo de assistência social e a equipe da assistência social vai poder cadastrar essa família, vai poder receber esse cartão que com esses R$3.000 pode ser utilizado para aquisição de móveis, eletrodomésticos ou materiais de construção. Essa é uma das primeiras medidas já anunciadas. O governador, ele inclusive, para poder fazermos isso, o governo precisa de uma lei, e o governador requereu à Assembleia Legislativa a convocação de uma sessão extraordinária para poder a Assembleia aprovar, votar esse projeto de lei que o governador estará encaminhando hoje para a Assembleia. Além disso, para as pessoas com renda entre 3 e 6 salários mínimos e para empresas com faturamento até R$360.000, o governo vai subsidiar os juros para poder essas pessoas, empresas, terem empréstimos no Bandes ou no Banestes. Empréstimos a juros bem reduzidos, ali na taxa Selic, que dá aí hoje 4,5% ao ano. Né? Se a gente for comparar um empréstimo de capital de giro, isso hoje está em média aí de 3% ao mês. Um empréstimo consignado, as pessoas pegam aí a 2%, 1,5%, 2% ao mês, e o governo do estado está subsidiando os juros para poder ter uma taxa aí, vai dar menos de 0,5% ao mês, né? Menos de 0,4% ao mês. Então, a taxa de juros subsidiada pelo governo do estado, também com recursos da reserva de contingência. E além disso, muitas vezes essas famílias não conseguem ter acesso a essas operações de crédito, porque às vezes elas estão negativadas, tiveram um outro problema, o que não tem como conceder garantia, até porque perderam tudo. E para resolver esse problema, o governo do estado está criando um fundo de aval, aplicando aí R$15 milhões, também com recurso da reserva de contingência, R$15 milhões no fundo de aval, para poder ter garantia. O fundo vai avalizar, vai garantir essas operações para que as pessoas e empresas consigam acessar esse crédito.
Ok, então nós estamos conversando aqui com o secretário da Fazenda, Rogério Pegoretti. Rogério, vocês têm uma ideia, um cálculo de quantas pessoas vão acabar sendo beneficiadas por essas medidas do governo?
Secretário, eu gostaria só de complementar do Cacá aqui, que o senhor explicasse também essa questão das famílias, né? O senhor disse que as famílias vão ter direito, mas só para explicar, vamos pegar dentro de uma casa, né? É uma família ou cada pessoa, um morador, com até essa renda vai poder ter esse direito?
Tá. Vamos lá. Hoje, Felipe, respondendo a primeira pergunta do Cacá, hoje nós temos ainda não houve tempo, né, de termos uma estatística precisa, mas hoje nós já temos um número aí de mais de 2 mil desabrigados. Nós não temos ainda o perfil econômico de cada um desses 2 mil desabrigados. Podem estar aí dentro de uma faixa de renda de 1 a 3 salários mínimos ou de mais de 3 salários mínimos, enfim. Esse seria o público mínimo que nós imaginamos será alcançado por esse cartão de reconstrução ou pela operação de crédito. Na região existem 4 mil empresas, sejam elas microempresa, média empresa ou microempreendedor individual, 4.700 empresas nos quatro municípios, que elas estariam também aptas a obter a operação de crédito. Mas é importante lembrar que para ter direito, tanto ao cartão de reconstrução, quanto à operação de crédito, quanto a outras medidas que eu vou ainda contar para vocês aqui, é necessário que, de fato, a pessoa ou empresa tenha sido atingida, que ela tenha sido atingida pelas chuvas, pelos desabamentos, pela tromba d'água, e comprovado com o laudo do Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil. Então, não é amplo para todas as pessoas e empresas que moram naquela cidade, porque, graças a Deus, não foi 100%, né, das pessoas que foram atingidas, mas foi uma grande quantidade. Mas ainda não, nós não, para não atrasarmos o atendimento às pessoas e a aplicação prática dessas medidas, nós não paramos ainda para poder contar, fazer estatística, fazer análises e ter números precisos. Nós disponibilizamos um recurso da reserva de contingência suficiente para os primeiros atendimentos e, se houver necessidade e se houver recurso, nós naturalmente faremos suplementação para poder atingir um volume maior. Mas, a princípio, o volume disponibilizado é suficiente para os números que nós já temos em mãos. Quanto à segunda pergunta das famílias, a regra do cadastro único, as pessoas que estão cadastradas no cadastro único, o cadastro é por família. E aí as equipes de assistência social têm esse controle, têm esses números mais bem precisos.
Ok. Secretário, o senhor falou que, além dessas medidas que o senhor nos relatou há pouco, tem outras. Quais são elas?
Vamos lá. Agora, medidas também para as empresas localizadas naquela região por conta do fluxo que ocorre mensalmente. Primeiro, o governo do estado, o governador determinou, ele vai assinar um decreto ainda hoje ou amanhã, concedendo o parcelamento do ICMS que venceu em janeiro e que vencerá em fevereiro, o parcelamento em 6 vezes, com a primeira parcela vencendo em julho. Então, nós estamos postergando aí por 6 meses, ainda dividindo em 6 meses o imposto que as empresas que estaria vencendo agora em janeiro e fevereiro, até porque a prioridade agora tem que ser reconstruir, tem que ser reiniciar as atividades e cuidar das pessoas e das empresas. O governo do estado vai dispensar as multas por obrigações acessórias que existem por extravio de livros, extravio de arquivos, extravio de equipamentos, perda de equipamentos. Existe uma série de punições quando as empresas perdem documentos. Nós estamos dispensando essas empresas dessas multas. No caso de mercadorias que foram perdidas, a empresa perdeu o estoque dela, o governo do estado ele vai devolver em dinheiro o imposto que foi pago antecipadamente pelas empresas que adquiriram mercadorias. Vou ser mais claro aqui. Por exemplo, existe um conceito da substituição tributária, que é quando uma empresa, ela, quando ela compra uma mercadoria, junto com o preço da mercadoria, ela já paga o imposto que seria, que deveria recolher no final da cadeia, na venda da mercadoria. Então, é uma antecipação do pagamento do imposto. É, nós estaremos devolvendo esse imposto pago antecipadamente, devolvendo em dinheiro, e o governador determinou que seja feito um processo prioritário de análise das empresas que requererem esse estorno desses valores em espécie. No caso de mercadorias que não houve o pagamento antecipado do imposto, nós vamos manter o crédito fiscal. É, a legislação prevê que quando uma mercadoria é perdida, extraviada, o crédito daquele imposto que for, daquela mercadoria, ele também é estornado. Nós vamos fazer diferente, nós vamos manter o crédito do imposto. Também, se alguma empresa foi fiscalizada nos meses passados e foi autuada pelo fisco, ela tem um prazo de recurso de 30 dias. Nós estamos prorrogando por mais 90 dias a interposição de recursos contra os autos de infração que eventualmente foram lavrados naquelas empresas daquela região. Nós vamos prorrogar também, sem multa, os prazos de envios de obrigações acessórias. Obrigações acessórias de envio de arquivos são, por exemplo, existe um arquivo chamado Escrituração Fiscal Digital, EFD. Ele deve ser enviado todo mês até o dia 20. Se atrasar, há uma multa. Nós estamos prorrogando esse prazo. Todas as obrigações acessórias que venceriam entre janeiro e junho, nós estamos prorrogando o prazo de envio para julho, e sem aplicação de multa. E também, como mais uma medida, o governo do estado está isentando o ICMS na aquisição de máquinas e equipamentos pelas empresas que foram atingidas, que com essa medida irá reduzir consideravelmente o preço dos equipamentos que precisaram ser recomprados pelas empresas e que perderam.
Ok. Secretário, desculpa, Letícia.
Não, pode ir. O secretário, eu gostaria. São várias medidas que vocês anunciaram. Eu gostaria de saber como é que vocês vão chegar com essas medidas até aquela população que está lá. Porque eu acho que nesse momento, tudo que elas estão passando vai ser muito difícil, assim, de captar o que o Estado está oferecendo já de antemão. Lembrando que a segunda-feira a Assembleia convocou os deputados para votar esse pacote de ações. Mas como é que vocês vão chegar até essas pessoas, chamar uma por uma? Porque é complicado. A gente tem pessoas nos distritos, né? Pessoas que não têm acesso a essas informações, que não têm acesso ao que ela tem direito. Vai ter uma mobilização também para pegar, assim, olha, você tem direito... Dá uma ajuda nesse sentido? Acho que o senhor entendeu o que eu queria dizer. Não estou querendo dizer, né?
Entendi e agradeço muito pela pergunta, porque eu esqueci de dizer também uma outra medida. Não estava aqui na minha colinha aqui, não. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento, junto com a ADERES, a Agência de Desenvolvimento do Estado, estarão com equipes nos 4 municípios, com um escritório móvel, uma van, um escritório móvel em cada um desses municípios, dando apoio, orientação, consultoria e esclarecendo as empresas e as pessoas sobre as medidas que o governo está adotando e outras medidas de apoio à reestruturação, ao reinício de atividades e ao retorno da atividade econômica. Então, também já tem essa medida do Estado para poder, em loco, com equipes capacitadas para dar o apoio a todas as pessoas ali da região.
Secretário, e diante de todas essas medidas, para a gente encerrar essa conversa com o senhor, nós estamos conversando aqui com o secretário estadual da Fazenda, Rogério Pegoretti, eu queria perguntar um montante. Sei que deve ser difícil, talvez, imaginar, como o senhor diz, quantas pessoas vão acabar sendo beneficiadas por essas medidas todas, mas imagino que, lógico, vocês tenham feito um cálculo a respeito do valor que vai ser despendido com essas ações. Quanto vai ser o gasto, secretário?
Olha, a princípio, nós já estamos, para essas medidas de cunho econômico, qual sejam o cartão reconstrução, o fundo de aval, o subsídio dos juros, que são medidas que envolvem desembolso, nós já estamos disponibilizando cerca de 25 milhões de reais provenientes da reserva de contingência. Só que o investimento do Estado na recuperação daquelas áreas é muito maior. O governador anunciou também medidas do campo da infraestrutura. Ele vai disponibilizar horas-máquinas à equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O secretário Marcos Vicente estão fazendo a contratação emergencial de escavadeira hidráulica, caminhões, pá-carregadeira e outras máquinas, e o governo do estado vai disponibilizar para cada um dos quatro municípios um conjunto de máquinas contratadas, onde o governo ele vai pagar para a empresa por hora de trabalho executado, para poder também reconstruir estradas e demais áreas envolvidas. Eu não tenho informação do volume financeiro que será aplicado ali. Há também investimento do DR na reconstrução de pontes que foram perdidas e na reconstrução de estradas. Hoje, durante essa semana, tem uma equipe de engenheiros na região fazendo levantamento da quantidade dos tipos de pontes que foram, dos tamanhos, né, das pontes que foram perdidas, as que podem ser recuperadas, enfim, e para poder apurar também quais são o volume que será realizado. Mas uma coisa importante a gente deixar muito claro: o governador Renato Casagrande, desde 2012, ele é o governo do estado, desde 2012, no início do primeiro mandato do governador Renato Casagrande, ele é reconhecido pela boa gestão fiscal. Em 2012, o estado recebeu a nota A da gestão fiscal, e assim esteve durante todo o mandato anterior do governador Renato Casagrande. No ano passado, nós obtivemos também a nota A na gestão fiscal. Então, o governo do estado ele está preparado, do ponto de vista fiscal, para poder adotar medidas e atender as emergências como esses momentos.
Ok, a pergunta, secretário, foi muito mais no sentido para a gente ter uma dimensão, porque a gente, lógico, sempre relata aqui o drama humano, que sem dúvida nenhuma ele é o mais importante nesse momento, mas a gente tem uma certa dificuldade de conseguir entender na parte, digamos, monetária, financeira, qual o tamanho do prejuízo que isso acaba causando. Então a gente vai buscando aqui alguns dados para saber, por exemplo, qual é o gasto que o Estado tem, qual talvez tenha sido a perda do município e questões como essa. Queria agradecer muito a participação do senhor aqui. Conversamos com o secretário da Fazenda do Estado, Rogério Pegoretti. Muito bom dia, secretário.
Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando com vocês. Tenham um ótimo dia.